Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Câmara de Vereadores de Curitiba acatou o parecer da Corregedoria da Casa e abriu uma comissão processante para avaliar uma denúncia contra uma vereadora do Partido Solidariedade. A vereadora, conhecida como Kátia dos Animais de Rua, foi denunciada pelos funcionários do gabinete dela. Segundo a denúncia, ela estaria ficando com parte dos salários dos assessores. Detalhes com Lola Dias.
Todos os vereadores presentes na sessão da Câmara de Curitiba aceitaram o relatório da Corregedoria da Casa, que pede uma investigação contra a vereadora Kátia Dietrich, conhecida como Kátia dos Animais. A própria comissão elegeu Cristiano Santos como presidente e Osias como relator da denúncia. A vereadora Kátia dos Animais nega as acusações e afirma ser vítima de uma grande conspiração do ex-vereador Zé Maria, que pertence ao mesmo partido dela, o Solidariedade. Caso a investigação conclua que há provas das denúncias, Kátia pode perder o mandato. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O número de trabalhadores desempregados no Paraná caiu 13,6%. Confira com Camila de Oliveira.
O número de trabalhadores desempregados no Paraná caiu de 617 mil para 533 mil no segundo trimestre de 2017. A queda foi de 13,6%, a maior entre os estados do Sul e do Sudeste. Com relação ao Brasil todo, o Paraná só ficou atrás do Mato Grosso e do Pará. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A queda no número de trabalhadores desocupados ajuda na redução da taxa de desemprego, que é calculada com base na população economicamente ativa e nos índices de ocupação e desocupação. Camila de Oliveira, para o Paraná de hoje.
O Paraná se prepara para pedir a suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Amanda Lanes.
A Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, solicitaram ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento uma auditoria para atestar o Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. A medida é consenso nas lideranças das cadeias produtivas de proteína animal no Paraná, como bovinos, suínos, aves, leite e peixes. De acordo com o diretor-presidente da ADAPAR, Inácio Afonso Croites, a intenção é fazer a última campanha de vacinação contra a febre aftosa em maio do ano que vem.
A meta é, em 2018, nós ter passado pelas auditorias e termos adequado nossa defesa agropecuária, especificamente nosso serviço veterinário, possibilitando que não se necessite mais, para a proteção contra a febre aftosa, não se necessite mais de vacinar e que isso seja resolvido com vigilância.
Ao tornar o estado área livre da doença sem vacinação, o objetivo é alcançar mercados mais disputados e valiosos, um desafio que vai provocar uma transformação no setor produtivo de proteínas animais no Paraná. Inácio Croites explica que 65% do mercado suíno no mundo não compra carne suína do Brasil, porque o país ainda vacina contra a febre aftosa. Por isso, o Paraná não consegue acessar mercados importantes como Japão e Coreia do Sul. Os preparativos para conquistar o status de área livre de febre aftosa vêm sendo realizados ao longo dos anos, seguindo normas e recomendações tanto pelo MAPA como pela Organização Mundial de Saúde Animal, responsáveis pelo reconhecimento nacional e internacional. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
O Paraná, durante algum tempo, já foi reconhecido internacionalmente como área livre da febre aftosa sem vacinação, o que é importante e facilita a abertura de novos mercados internacionais para a carne do estado. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, a 10 anos de prisão. A sentença foi proferida em processo da Lava Jato, que investiga a formação de um cartel de empreiteiras para garantir contratos com a estatal. Duque foi condenado por 7 crimes de corrupção passiva, pelo recebimento de propina em contratos celebrados entre Andrade Gutierrez e a Petrobras. O ex-diretor vai ter direito à progressão de pena após 5 anos em regime fechado por ter colaborado como delator em outras ações. Ainda Operação Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre manteve a prisão preventiva de Antônio Palocci. Lucas Scherer.
A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre manteve a prisão preventiva do ex-ministro Antônio Palocci, condenado em primeira instância a 12 anos, 12 meses e 20 dias por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O pedido de relaxamento da medida feito pela defesa já havia sido negado em decisão liminar, ou seja, temporária. Os advogados alegavam não estarem configurados os requisitos legais da prisão preventiva, além de não estar configurado o risco concreto de fuga ou haver ainda provas de que Palocci tenha valores no exterior. Os desembargadores, no entanto, refutaram os argumentos e entenderam cabível a manutenção da prisão diante do fato de os valores obtidos nos crimes ainda não terem sido sequestrados pela justiça, havendo risco de novos atos de lavagem de dinheiro, bem como risco de fuga. De Brasília, Lucas Scherer.
O texto da reforma tributária, reforma importantíssima para a vida no país e que tem como relator o deputado federal pelo Paraná, Luiz Carlos Raul, vai ser apresentado hoje. Confira com João Paulo Machado.
A comissão especial que analisa a proposta de reforma no sistema tributário deve receber nesta terça-feira o primeiro texto do relator, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Na última sexta-feira, após apresentar o texto ao presidente Michel Temer, Rauli conversou com a imprensa e falou sobre a proposta.
E o presidente da República gostou muito da proposta. Evidentemente, nós vamos ter que ajustar a proposta. Conceitualmente vai ser um IVA, um seletivo e imposto de renda. Como vai ser feito? Na hora que vai ser implantado, é que vai ser negociado. A partilha vai ser a mesma durante 5 anos. Do sexto ano ao 15º, nós faremos a transição para estados e municípios da origem do destino.
O tributo chamado de IVA pelo parlamentar é o Imposto sobre Valor Agregado, que englobaria vários tributos, como PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS estadual e ISS municipal, além da contribuição previdenciária. Essa arrecadação seria administrada por uma supersecretaria da Receita Federal, composta por técnicos da União, estados e municípios. Já no caso do imposto seletivo, a taxação incidiria sobre a energia elétrica, combustível, comunicação, transportes, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeças. Em fevereiro, o deputado Luiz Carlos Rauli já havia apresentado um parecer preliminar à proposta de emenda à Constituição. Desde então, o tema vem sendo discutido em palestras por todo o país. Com a reforma tributária, a arrecadação estadual passaria a fazer parte de um sistema nacional com cobrança no destino. Além disso, a intenção é baixar a carga tributária dos alimentos e medicamentos de 33% para zero. De Brasília, João Paulo Machado.
Outra proposta que deve ser avaliada hoje, mas que não é tão importante para o país, aliás, apesar de algumas lideranças importantes estarem apoiando a proposta, ela é no mínimo estranha num cenário em que o governo federal reclama da falta de dinheiro. É a criação do fundo público, mais de 3 bilhões de reais, para campanhas políticas no país. Ele pode começar a ser votado hoje na Câmara dos Deputados.
Deputados podem votar hoje em plenário a proposta de emenda à Constituição que sugere a reforma política brasileira. Os parlamentares já encerraram a discussão do texto que, entre outros pontos, altera o sistema eleitoral para o legislativo e cria um fundo com dinheiro público para financiar as eleições. O financiamento público divide opiniões, tanto que já existem propostas para diminuir o volume desses recursos. Em vez de fixar o valor em 0,5% da receita corrente líquida, equivalente a algo em torno de 3 bilhões e meio de reais, a quantia seria definida anualmente na lei orçamentária. Outro ponto polêmico são as mudanças na regra de eleição de deputados e vereadores. Atualmente eleitos pelo sistema proporcional, esses políticos passariam a ser escolhidos por maioria de votos em 2018 e em 2022. Já nas eleições seguintes, passaria a valer o sistema distrital misto, em que metade dos representantes eleitos seriam os mais votados nos distritos e os demais seriam escolhidos por uma lista pré-ordenada pelos partidos políticos. Qualquer item do texto precisa do voto favorável de 308 deputados. A proposta deverá ser votada em 2 turnos na Câmara e no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a proposta de privatizar a Eletrobras e a vacinação contra o HPV para quem tem mais de 26 anos aqui no Paraná.
Paraná de hoje volta já.